espaço musical de hoje. No mundo fascinante da música, com os Bad Company, The Way I Choose. Calminhas nestas faixas musicais do início de multimédias. Este é o Marty Bailey, vocês conhecem-no do tempo do Jefferson Airplane. Também conhecem esta faixa, chama-se Hurt. Música no início desta 12ª edição do Multimédias foi Marty Bailey e Hurts. tal como dissemos no início desta segunda edição de Multimédia, desta 12ª viagem ao muito fascinante audiovisual. O destaque desta primeira hora era para o cinema, depois da rubrica No Mundo do Cinema, Cannes, os prémios e The Mission. E agora sim, os prémios de Cannes. Palma de Ouro, The Mission, de Roland Joffe. Prémio Especial do Júri, O Sacrifício, de Andrei Tarkovsky. Interpretação feminina, Bárbara Sukhova, por Rosa Luxemburgo, e Fernanda Torres, por Eu Sei Que Te Vou Amar. Interpretação masculina, para Bob Hoskins, por Mona Lisa, e Michael Blank, por Tenue de Soirée. Realização, Martin Scorsese, por After Hours. Contribuição artística para Sven Nykvist, pela fotografia de O Sacrifício. Prémio do júri para Thérèse de Alain Cavalier. Nas curtas metragens, a Palma de Ouro para Peel, de Jane Campion. Prémio do júri, Gaiduc, de Van Katsap. Gurokov, animação. E Le Petit Magicien, de Mercier e Robert, também de ficção. Outros prémios. Prémio FIPRESSI, Crítica Internacional. O Sacrifício, uma seleção oficial. E Le Déclin de l'Empire Américain, de Denis Arcand. São sessões paralelas. O prémio ecuménico foi para O Sacrifício, com menção especial a Thérèse. A Comissão Superior Técnica do Cinema Francês atribuiu o prémio a The Mission. A Câmara de Ouro, primeiras obras, foi para Noir et Blanc, de Claire Dever. Isto foram os palmarés de Cannes 86. Foi a rubrica Cannes, os prémios e The Mission. O destaque para o filme que venceu a Palma de Ouro em Cannes.
records never die.
Foi Ian Hunter e Old Records Never Die. Imagem e computador. Célebres pintores franceses do século passado, como Sorro ou Signac, chamados pontilhistas, neo-impressionistas, poderiam ter perfilhado a invenção das mais modernas tecnologias que apresentam de comum o uso da imagem e do computador. Gauguin, genial artista da época, ao criticar os jovens químicos da pintura que acumulam pontinhos, ignoraria ou não que os mesmos princípios viriam, 100 anos mais tarde, alimentar o poder da eletrónica e dar corpo a um dos seus domínios mais espetaculares, globalmente denominado computação gráfica. Sabe-se mesmo que ele constituirá um dos fatores de maior peso sobre os progressos de toda a informática. Pensando porventura nos avanços já registados por outros países sobre ele, quis a Associação Portuguesa de Informática chamar este ano em especial a nossa atenção. Diversos encontros e debates relacionados com o tema têm tido lugar, culminando no verão com a realização pela primeira vez em Portugal da Eurofix. Eurographics, exposição e conferência europeia de computação gráfica a decorrer na FIL, de 25 a 29 de agosto. Durante uma semana, reputados especialistas nacionais e estrangeiros mostrarão ao público o que de mais interessante está a acontecer nos laboratórios e ateliês por esse mundo fora e faça-se justiça um pouco também entre nós. O computador acompanha hoje todos os aspectos da nossa vida. A imagem, portanto, também não poderia deixar de incluir-se nas suas capacidades, diria a dado passo ao responsável da Regiforum ao falar na sessão inaugural. Da relevância e da extensão do que neste encontro se pretendeu tratar, falam os múltiplos interesses que cada vez mais é possível confirmar. Tratar a imagem, sintetizá-la, servir de instrumento para a expressão da criação artística e da comunicação visual, apoiar a indústria e a criação das peças de design, são áreas em que começam já hoje, de uma forma significativa, a ver seus resultados. E todos temos a percepção de que se trata ainda de um começo, afirmou aquele responsável numa altura da sua breve alocução. Igualmente no começo, na origem desses processos, radicam bases, dir-se-ia muito simples. Um ponto de luz, cor, impressiona a retina humana. Dois pontos definem um segmento de reta. Um contorno, a imagem que o olhar assimila. É, pois, a justaposição de pontos de intensidade luminosa e cor diferenciada o que está na base da visão deleitada do utilizador e espectador. Nada de novo, já conhecíamos a televisão. Quanto maior o número de pontos suscetível de ser transmitido a um visor, maior a perfeição da imagem criada, imagem sintetizada, ou recriação fiel ou útil do real, imagem reproduzida ou extraída. E a isso se chama definição, uma investigação de que a própria televisão beneficia com a produção de sistemas ditos de alta definição ou alta resolução. Definir, sintetizar, extrair, etc. Esses sim são os termos da verdadeira revolução. Afinal, a possibilidade de fazer com que uma composição de pontos e segmentos se organize ao saber da nossa vontade ou à medida das necessidades mediante instruções que o próprio utilizador pode fornecer ao sistema com que ou que o informa. Então é permitido ver artificialmente, animar sequências de imagens reais, desenhar futuros objetos, tudo isto em tempo real, a dois ou três dimensões, e a partir de dados registados sob forma numérica, que exigem impensáveis volumes de memória e velocidades de cálculo. Um milagre apenas ao alcance do sofisticado computador. Dizer-se estamos ainda, em certos casos, no campo das artes ou percorrendo os complexos labirintos da técnica, é a resposta difícil de encontrar e que pode ser influenciada pela extraordinária beleza e singularidade de muitas criações possíveis com os novos meios. Parece, contudo, que algo de fundamentalmente desconhecido estará contido nestas imagens do nosso futuro.